É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
A introdução de hoje começa com o grupo de aventureiros caminhando por um corredor estreito, mas muito longo, que parecia não ter fim. Durante uma caminhada longa e exaustiva, a qual eles se perguntavam onde seria o final daquele corredor, ou o que lhes reservava à frente. Até que, em determinado momento, uma luz é vista à distância. Barulho de água escorrendo começa a invadir os ouvidos daquele grupo. Até que, ao se aproximarem da luz, eles se deparam no interior de uma caverna com aparência anã. À frente deles, uma ponte levava ao outro lado, que, ao lado dela, uma enorme cachoeira jorrava água sem parar. Uma água cristalina e que não cessava. O ruído era forte, mas o grupo, um pouco surpreso daquele local que acabaram de chegar, começaram a olhar ao seu redor e viram se tratar de uma construção anã muito bem feita. Pedras encaixadas com mais preciso detalhe. O portal, às costas deles, era feito por uma cabeça anã entalhada na pedra, e o caminho por onde eles vieram seria a boca deste anão. À sua frente, agora, apenas uma ponte de pedra estreita que levava ao outro lado da cachoeira.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Maquidinho. Boa. Quando você passa por este local, essa boca, ela lhe é muito familiar. Você tem absoluta certeza que você já viu esse local antes. Porém, não faz muito sentido. É como se fosse um pedaço de um local que você já esteve, porém, é como se ele estivesse fora do lugar.
Aqui?
Você tem absoluta certeza que você já esteve nesse local.
Caralho.
Como que eu posso te explicar? Não exatamente. É como se você estivesse na montanha, na sua montanha, porque é uma criação exatamente igual a ela, mas não faz sentido. A montanha de onde você veio é totalmente diferente dessa, bem distante daí.
Caralho, tá. Velho, vocês reparam assim, quando o anão entra assim, sai aquele clarão de luz e vem aquela cachoeira do lado, ele começa a olhar assim de voltas e voltas, sabe? Pra ele aquilo no momento faz sentido e ao mesmo tempo não faz. Ele tipo assim, com a boca aberta falando: não pode ser, essa não é minha casa. Minha casa é bonita, mas você quer coisa do demônio, certeza. E não é. Aí ele vai assim, bem no rumo assim, tá o portal assim, ele passa a mão assim, sabe? Esse rosto aqui, esses desenhos, as rachaduras da pedra, é quase igual. Vamos dizer que é igual. Eu não tô louco. Ele olha pra frente assim.
É, você já disse que não era sua casa. Mas por que tá falando isso agora? Não tô entendendo.
Pelo peixe, até hoje eu não sei quem construiu minha casa. Mas se foi alguém, no mínimo foi Muradinho.
Será que não foi o seu povo que construiu esse local também? Pode ser que aqui tenha sido construído por ele também.
Cara, você vê que o McDean agora tá com a cara fechada assim de raiva mesmo. A casa do meu Deus não seria lugar do diabo, do demônio. Vira assim, e cara, eu tento procurar mais à frente, tem algum detalhe que remete à minha casa?
Rola uma história com vantagem.
14.
Cara, a cachoeira é igual, a ponte é igual, o portal é igual, é tudo bem parecido. Se não for exatamente onde você, a montanha de onde você veio, é uma recriação perfeita de lá.
Caralho, borracha. Ele olha assim e fala, não, mano, pode ser. Ele olha pra frente, ele vai rumo da ponte assim, sabe? Chega até botar o pé assim, sabe? Quando você quer verificar se alguma coisa é firme. Ele põe o pé assim, põe firme, vê se pega confiança. Ele pega, toca assim nas coisas, passa a mão, vê que aquilo lá. Ele tá, tipo, desacreditado. Não pode ser. Essa aqui é a minha casa. Você tem certeza, Lucas? Eu não peço. Essa mulher, tem como alguém mexer com a cabeça de uma pessoa entrando num lugar?
Tem. É, existem magias de ilusão que são capazes disso, mas... Bom, Marquidinho, vamos pensar racionalmente. Uma vez você me disse que sua casa era um lugar gelado. Aqui não é, tudo bem. Mas você também nos disse onde é a sua casa e essa é a única grande montanha que conhecemos, exceto as Montanhas dos Anões do Norte. Será que faz tanto tempo que você existe, você ficou petrificado tanto tempo, será que você não se confundiu? Será que aqui não é mesmo a sua montanha? Às vezes o tempo mexe com as memórias da gente.
Ô, Lupeste, pode ser que sim, mas o que me crê que esse lugar não é minha casa é que a porta principal não tinha anão protegido, não tinha aquelas estátuas, era eu. E tinham as inscrições na porta, todas elas ficavam brilhando, igual a chama que ficava dentro. E lá na frente não tinha nada.
Bom, eu tenho quase certeza que essa construção, apesar de ter arquitetura anã, foi construída por elfos. Uma outra hipótese é que alguém tenha usado elfos para construir isso aqui, talvez replicar a sua casa. Sua casa é o lar da Forja Infinita, não é?
Sim.
Será que tentaram reproduzir a Forja Infinita?
É, fizeram muito bem. Bem até demais. Cara, o seguinte, então se aqui for realmente a minha casa, então eu devo conhecer os detalhes, então, de onde é o caminho, né? Tipo, uma ideia de como é o caminho, seria, certo?
Sim.
Ok, então eu saberia aonde esse rio daria, não é?
Sim.
Beleza. Então... Ah, porra, velho, tô com a ideia na cabeça, mas não faz sentido, não. Não, tá. Olha, pessoal, vamos seguir então. Aí olha assim, 1, 2, 3, 4. Cadê o tapado?
Qual deles?
O gigante.
Qual deles?
Acho que ele está falando do buraco, não, Lucas.
Ficou lá, ele tá escalando a montanha.
O quê?
Como diz que faria?
Sim, o meu buraco ficou lá fora e disse que iria tentar entrar por fora da montanha.
Deus, isso é uma vergonha da profissão, né, Lucas? Mas você não passa, que é calculado. Vamos, gente, o dragão pegou ele.
Quem sou que eu faço? Exatamente.
Então, volta pro caminho de onde a gente veio, velho. Até volta pra entrar, entendeu?
Que dragão? Tem um dragão aqui?
Ué, não sei.
Você tá falando que... Como é que diz? Você tá muito estranho.
Cara, velho, só o cara não só foi, velho. Ele tá cismado com essas patas de dragão.
O Lopes te para. Ele fala, Maquidinho, o Gorak foi e tá escalando a montanha. Você vai escalar a montanha atrás dele?
Você não perde. Não é por nada, não. Mas você acha que esse tapado vai conseguir fazer alguma coisa?
Não sei. Você já tentou impedir ele antes? Nunca consegui. Agora, ele deve estar longe agora, alto. Você vai escalar ou vai ficar esperando ele descer? Eu acho que é melhor nós continuarmos.
Não tem como saber se ele tá lá em cima, não.
Como? Como que você planeja fazer?
Não sei, cara. Sei que você manja das magias aí, ele vem mandar mensagem pra cabeça daquele tapado. Você morreu? Como é que o bicho some assim?
Marquidinho, chegamos até aqui. Acho que devemos continuar. Afinal, ele havia dito ao Lucas que iria nos encontrar.
Ah, então tudo bem. Vamos. Eu tomo a frente, cara. Eu passo e vou.
Ah, é. Bom, seguindo aquela ideia do Marquidinho, né, que ele falou agora, ele fala pro resto. Vamos seguir ele. Em teoria, ele sabe o caminho. Parece seguro.
Em teoria eu saberia o caminho.
Exatamente, então o Edriel ele vai seguir e eu não aqui.
Ui, passo, passo. Mas assim, eu tô com uma desconfiança tão grande, cara, que tipo, é o escudo na frente, o martelo atrás, e na minha cabeça tá o seguinte, essa não é a minha casa. Isso aqui é as coisas do demônio, no mínimo.
Será que teria alguma maneira da gente verificar se essa é a sua casa ou não?
Mestre,
oi.
Consigo converter um ciclo de magia em Sorcery Points pra... Tipo assim, eu tenho um ciclo de segundo nível. Eu quero converter em Sorcery Points e pegar um de primeiro. Tá ligado? E sobra Sorcery Point ainda, sabe?
Eu acho que dá pra ser feito, cara. Cada um é feito... Cada conversão é feito com ação bônus. Tranquilo,
eu
acho.
Eu vou converter Sorcery Points... Eu vou converter um de segundo em um de primeiro e vai sobrar um Sorcery Point, né? E eu vou lançar magia. Eu vou lançar detectar magia. Pra ver. Eu quero ver se tem magia aí nesse local onde a gente tá. E de que, se sim, de que escola que ela é.
Você consegue detectar magia em tudo ao seu redor, as partículas da água, a ponte, as pedras, até em vocês mesmos, como conjuração.
Conjuração?
Isso.
Caralho. Eu consigo saber o poder dessa magia?
Pela sua magia, você tem certeza que é de um nível que você nunca viu até hoje.
Vocês veem que o Lopes te proferiu algumas palavras ali e as escamas dele cintilaram um pouco mais. Significa que ele tá usando magia de sorcery. E ele fala pra vocês, que a voz dele ecoa ali naquela sala, né? Esse lugar tá repleto de magia. Uma magia bem poderosa e da escola de conjuração. Eu usei detectar magia pra saber se era uma ilusão, como as suspeitas de Mackin diziam, mas saber que é de conjuração me surpreende. Quer dizer que isso aqui foi puxado de algum lugar, de um plano mágico, provavelmente. Agora, o que isso significa, eu não sei dizer.
Anota a inspiração aí.
Cara, agora que você fala que ali tem presença de magia, ele vira pra você.
Eu sabia, isso aqui é coisa do demônio. Demônio nenhum vai impedir a gente de completar nossa missão.
Mackin, mas não é uma ilusão, esse lugar existe de verdade. Pode ser uma cópia da sua casa, pode ser a sua casa, mas esse lugar realmente existe.
Pois bem, então, cara, eu vou fazer o seguinte: quando ele me avisa dessa parada, do bagulho louco que tá tendo aí, tem magia, tem tudo, tem não sei o que, eu vou usar o seguinte: eu vou usar o meu senso divino.
Vocês vão perder algum tempo aí analisando o local pra tentar entender melhor?
Provavelmente.
Eu não
demora
vou
um
avançar enquanto
aí, né?
Eu tiver segurança. O que tá pra lá?
Então, beleza.
Quando ele me avisa dessa parada e trazer magia, tudo, sei o que, caralho, eu vou usar o meu senso divino. Então é o seguinte, cara, ele ouve o Lucas falando, aí ele faz tipo um sinal assim, tipo assim, beleza, entendi o recado. Aí ele vira pra frente, cara, ele fecha as duas mãos sobre o martelo dele e começa a fazer umas orações.
Muradinho, se este realmente for a sua casa, o meu lar, permita que com a sua luz ilumine o nosso caminho e me indique se existe algum mal presente à nossa frente, para que possamos expulgar em nome de todo bem existente, sabe?
Ele fica assim concentrado, cara, ele fecha os olhos e fecha a cara, né? Começa a sair um suor assim na testa. E assim, ele tá se concentrando nessa presença, cara. Ele tá tentando ver se em 18 metros ele consegue saber a localização do corruptor, morto-vivo, celestial.
Tá.
Se tem alguma
distância?
18 metros. Desde que ele não esteja com cobertura total.
Não, você só identifica o Edriel.
Beleza, então esse aí foi o segundo que eu gastei.
Tem só mais um.
Ele olha assim e vira pro grupo e fala: pessoal, aqui eu não encontrei nenhum sinal de bicho esquisito além do Edriel. Pode ser que pra frente tenha. Então, junta, dê as mãos, não separa não. Vambora.
O Edriel vai fazer o seguinte: ele vê ali que o Dudinho tá usando uma tocha, né? Já que ele é o único que não enxerga no escuro, né?
Sim, vai segurando a tocha.
Uhum. O Adriano, ele percebe ali o Dudinho segurando a tocha e ele vai ajudar o Dudinho no sentido de ter iluminação melhor pra ele, né? Dudinho, deixa-me te ajudar a ver melhor o seu caminho, né? Então o Adriano tem um bordão ali, ele saca o bordão e ele utiliza esse bagulho aqui. Deixa eu usar pelo menos uma vez na vida que você quer, né? O portador da luz, né? Esse aqui que tem aquele pilar light que ilumina um objeto, né? Um objeto meu tocado por mim pode emitir luz. E daí eu aponto ali do bordão, começa a emitir um brilho para poder aí poder enxergar melhor, né?
Edriel, quando você encanta seu bordão, esperando sair aquela luz radiante, como normalmente seria, acontece totalmente o contrário. Você começa a emitir uma penumbra negra ao redor do seu bordão.
Cara, o Adriel pega e olha assim: Lucas, tinha como acontecer isso aqui também em instâncias estranhas e místicas, igual você mencionou? Cara, e ele aponta assim pro Lucas, falando: era pra esse aqui estar brilhando. Porque ele sabe que o Lucas tem um conhecimento mágico sobre as coisas, né?
Tá, mas você lançou escuridão,
não,
é isso?
Não, lancei light, virou escuridão.
Que?
Isso é obra do demônio.
Cara, ele deu baixo com o cajado na cabeça do Mackin. Não tem demônio aqui não,
tá,
criatura.
O mestre, o Lopes já ouviu falar em zona de alteração elemental? Tipo, tem umas zonas que o elemento é o contrário.
Rola aí o arcanismo.
O BPC nunca viu zona, velho. Não, não leva desse jeito aí, não.
12.
Cara, você já ouviu falar, mas bem brevemente. Você não tem certeza do eventual potencial que um local desse poderia ter.
Eu não conseguiria identificar um local assim.
Isso.
Tá. O Lopes fala pro Adriel. Eu já ouvi falar em zonas de alteração elemental. Geralmente arcanos, quando soltam magias, elas saem com outros elementos, enfim. Mas eu não descarto a possibilidade, mas não sei se esse é um desses locais. Mas cuidado, então.
Seria possível isso? Tente conjurar alguma coisa, já que você...
Não vou ter... Bom, o Lopes te pensa assim... Ele vai lançar... Ô, mestre, eu vou lançar Ray of Frost na cachoeira.
Beleza. Você cria aquele dardo de gelo, né? Arremessa, ele vai até a cachoeira, bate lá e vai por água abaixo.
É, bom, eu lancei Ray of Frost e funcionou. Não parece o caso. Eu não sei o que aconteceu, Adriel. Tome cuidado. E guia o Dudin. Acho que ele não tá enxergando agora zero, provavelmente.
Sem problema, eu vou desfazer. Vou desfazer aqui isso que eu fiz. Mestre, o Adriel desfaz a portador da luz aí.
Beleza.
Então por que será que apenas a luz e o Adriel, ele fala isso caminhando em direção ao Lucas ali na ponte, tá?
Porque o demônio não gosta de luz.
Eu empurro o Marquidinho na ponte, velho.
Só tomem cuidado. Era Eris, Dudin, não fiquem muito atrás, venham.
Eu queria saber se eu consigo, através de religião, descobrir se eu conheço aquele lugar ou não.
Qual lugar?
Ou essa montanha que a gente tá.
Religião?
É.
Por quê? Religião.
Porque não é um templo?
A princípio... Tá, pode rolar uma religião, então. 22. Você tem certeza que isso aí não é nenhuma espécie de templo?
Então, tá bom.
Pelo menos assim... Tudo que indica não parece ser.
Entendi.
Beleza. Então agora a gente fecha a cena e volta lá com o Bárbaro Cadente.
Cara, quando o Gorak cai, que ele meio que, né, se situa que deu tudo errado, ele vê a porta fechando e com aquele último ímpeto de força, ele pressiona o pé contra o chão e dá aquele impulso entrando pra dentro da porta antes que ela se feche.
Tá, então você vai rolar pra mim um atletismo ou acrobacia. Você acabou de cair de uma altura de um prédio, velho. Tipo assim, tá certo que você é um herói e tudo mais, e que no D&D o bicho só morre se chegar a vida negativa, mas porra,
lembrado existe. Véio. Atletismo?
Isso.
Com desvantagem?
Normal.
Nossa.
Que bicho é filha da puta pra tirar dado.
Vai tomar no cu. Só isso que eu tenho a dizer. Não, o Gorak tirou 27 no atletismo, 18 no dado, tinha mais 9.
Então você dá aquele último ímpeto, tira um peixinho contra as portas que estão se fechando. Há tempo de ver o rosto das duas estátuas se virando pra você. E uma delas, inclusive, tenta dar uma marretada em você, mas não chega a tempo. E você escuta aquele barulho da porta se fechando de uma forma bem intensa, das pedras batendo uma na outra e aquela pancada de pedra na porta atrás de você. E aí você vê à sua frente um enorme corredor que não parece ter fim e bem estreito.
Mas eu enxergo lá no final do túnel a luz que eles geraram?
Não.
Então fodeu, ué.
E aí?
Cara, eu vou correr nesse corredor assim, em direção ao nada. Preciso correr.
Beleza. A gente volta a cena pro grupo que já está começando a andar. E... Maquidinho, o que, que você ia fazer, perdão? Você tava à frente da galera.
Então, cara, eu tive uma ideia da seguinte forma. Tá ruim pra eu ir, né? Nesse lugar.
Como assim?
Você, tipo, você vê só a iluminação da tocha do Dudin e só, né? Você não vê mais nada.
Não, vocês sem visão do escuro, cara. Vocês conseguem enxergar.
Não, mas assim, a gente consegue ter ideia que tá no escuro, sei lá, tá um meio.
Lembre-se que visão no escuro, quem usa visão no escuro, tipo assim, até onde a tocha ilumina, que aqui no meu é esse aqui, que tá mais clarinho, a gente vê colorido. Depois disso a gente vê em preto e branco.
Não, beleza. Não, então eu já tenho a ideia, já que tá escuro, então beleza.
O que eu faço? Eu vou na minha mochila, eu pego a minha corda, falo, pessoal, dê um jeito de amarrar isso aí no braço, só pra gente não se perder. Eu amarro a corda no meu braço de uma forma que dê pra segurar e ficar frouxo e ficou passando o troço.
Precisa disso, Maquedinho. Isso, ah, talvez o Dudinho precise, mas a gente. Não tem porquê, você é um anão.
Eu vou ver de todo mundo aqui se perder, rapaz. Você não tá entendendo. Isso aqui não é obra, meu Deus, isso aqui é obra do capeta. Ah, tá bom.
Eu tô cismado, cara. Aquele lugar ali não é minha casa, não. Eu vou guardar a corda na minha mochila e.
Vamos então, gente.
Ele tá receoso, mano. Eu tô indo pra frente, mas assim, olhando pra frente e olhando pra trás pra ver se o pessoal tá todo mundo junto, sabe? Enquanto eu não vejo o pessoal todo mundo, eu não vou avançar.
Beleza, a gente tá atrás.
O Adriel grita lá de trás. Medroso!
Filé Maquidin, Lopes, Dudin, Edriel e Daraeris.
Tá a mão!
Maquidin.
Porra!
Assim que você atravessa a ponte. Você percebe que não, a partida aí não tem nada a ver com a montanha que você vê. Tudo tá diferente. Da ponte pra trás, ou é a montanha ou é uma cópia exata. A partir daí, a partir da ponte, não tem nada semelhante.
Pessoal, essa aqui não é minha casa não. Isso aqui na frente não tem nada a ver com minha casa. Então, realmente, não sei o que vem pra frente. Eu viro pra frente e vou tomando mais.
E aí, o que vocês vão fazer?
Tá mandando.
A gente tá andando e aí eu vejo. Bom, temos dois caminhos aqui, né?
É, temos dois caminhos.
E agora?
Rainha Daraeris, decida qual caminho você quer seguir.
Cara, eu já tô indo pelo da frente ali, velho. Olhando ali.
Vou rolar insight.
Ok.
Tirei 8.
Ambos parecem bem seguros.
Os dois são agradáveis.
Prefiro confiar na intuição de vocês.
Eu já tô berrando lá na frente. Bora, tá, gente. Cadê vocês?
Vamos seguir o anão.
Vamos confiar na intuição do anão.
Eu vou andando, cara. Aquele mesmo esquema. Escudo na frente. Passo a passo.
Vocês percebem que aí tem alguma coisa errada à frente de vocês. Conforme vocês vão andando, tem uma espécie de um buraco à frente, mas não é bem um buraco, como se fosse uma fenda de uns 4 metros e meio de largura. Aí provavelmente existiria alguma ponte ou coisa parecida, mas não tem. Vai ser necessário pular ou fazer alguma outra coisa pra chegar do outro lado.
Eu consigo ver. Dá pra ter uma ideia da profundidade?
Você não consegue enxergar o fundo.
Caralho, bode. Pera aí, pessoal. Por mim, a gente não riscaria por aqui, não, hein?
4 metros e meio dá pra por pular, mim, não dá?
Eu arrisco sim.
Não, você sabe voar, né?
O Adriel vai criar um bagulho aí pra galera pular.
Você vai pular isso?
Não, eu tenho um ponto psionico. Eu vou conjurar nesse espaço aí pra facilitar a nossa passagem. Com ação, eu posso colocar uma nuvem, né? Pra criar uma sólida escada transversal que dura até minha concentração terminar. Então, a escada ela é em espiral, tá? Ela preenche um área de 3 metros por 3 metros e alcança 6 metros por psionico. Então, a ideia dela é apenas, não pela altura, mas pra ela facilitar a nossa passagem, mesmo que ela seja em espiral, né? Algum ponto dela mais alto, a gente vai poder conseguir alcançar o mais próximo da outra borda do outro lado aí desse bagulho, da fenda.
Beleza. Tá. Ok.
É um pontinho psionico, meu último zerou agora, que é a fonte de bagulhetes. Aí o Marquinho fala dessa parada aí do Adriel voar, e o Adriel só fala pra esse anão. Quem disse que eu vou apenas sozinho? Vou ter que ajudar você, né, ô seu tapado.
Você voa, cala a boca.
Começa a surgir aquelas nuvens lá, e é isso daí. O Adriel vai ser o primeiro a atravessar. E aí, Júnior, é de boa atravessar?
Sim, a partir daí é tranquilo. Você Beleza. Consegue atravessar numa boa.
Vamos, é seguro pisar nas nuvens. Só não sei o que vai ser seguro do outro lado.
Seguro pisar nas nuvens. Aí o Lopes vai, pisa ali no degrau e realmente é. Aí faz uma cara de tipo, caralho. E aí vai, sobe e passa.
Isso, meu amigo, se chama magia do tempo.
Interessante.
Cara, o anão sobe, mas assim, põe um pé, põe o outro, vai devagarzinho se agarrando na beirada, assim, de um jeito, assim, meio cagão, mas na hora que ele vê que chegou no topo, ele só pula lá de jeito e zaba no chão.
Vamos, anão, pode continuar seguindo na frente.
Ele bate, assim, as mãos nas pernas, ele tira a poeira e vai tomando a marcha de novo. Vambora, então. Todo mundo junto, hein?
Darares passa tranquilamente pelas nuvens. Divertido.
Quem que dá pezinho pro Dudinho?
O Dudinho eu ponho ele no colo, velho. Põe dentro da mochila ali e carrega ele.
Em resumo, todo mundo atravessou a ponte de nuvens do Severino, porque puta merda. Até agora eu não achei nada que o Edriel não faça.
Tô pra ver.
Ah, mil e uma utilidade, né? Igual o bombeiro ali, velho.
Vocês atravessam. Quem foi o último a atravessar?
Eu.
Você tá pra atravessar a ponte, você dá aquela desequilibrada, você acha que vai cair, mas você consegue passar. Gorak, você tá a plenos pulmões em direção, a única direção que o corredor te permite. Até que você começa a enxergar uma luz à distância e escutar o barulho de água. E aí você chega no local que eu descrevi antes e vê uma ponte bem fininha, bem estreita, à sua frente de pedra.
Eu consigo ver pra onde os caras foram? Eu tô não. Muito atrás, temporalmente, falando.
Aí você não tem como saber.
Essa ponte, quantos metros ela tem?
Comprimento ou largura? Ou de altura?
Comprimento, fala. De distância, tipo assim, de uma ponta a outra, qual a distância dela?
Cerca de 10 metros.
Para que eu possa... Ah, foda-se, vou passar correndo nessa merda.
Você atravessou a ponte.
Beleza, eu olho pro chão. Tem pegada?
Não. É pedra bem firme.
Nem se eu fizer uma investigação como os caras estavam molhados, eu não consigo ver.
Molhado por quê? Ninguém molhou? Ninguém se molhou em nada não, cara.
Não? Caralho, velho. Ah, então eu vou seguir pra essa direita aqui.
Beleza, você pega o caminho.
Tá, eu correndo, eu vi ali que não tem nada. E quando eu viro só a parede da minha frente, eu imediatamente volto correndo no caminho. E vou pro único que dá.
Beleza. Marquidinho. Quando você começa a desequilibrar, você olha pra trás e vê o Gorak vindo correndo na sua direção, cara.
Eu sou bem... Ô, tapada aqui!
Gorak, você vê a galera atravessando aí uma espécie de ponte improvisada por cima de um buraco gigante, numa fenda.
Cara, o Gorak vai correndo e quando ele chega na ponta dessa fenda, assim, ele dá tipo um freio, tá ligado? Vai parando assim, só olha pra baixo, puta que pariu. É isso.
O cu trancou. Você
olha pra baixo e não tem fim, cara. Você sente que tem alguma coisa muito errada com esse abismo aí.
Gorak, usa a escada.
Que escada, velho? Eu vejo escada?
Tem, a escada de nuvens que o Adriel fez aí, pô, na sua frente.
Ah, beleza. Eu achei que eu não enxergava isso, mas então eu vejo essa escada de nuvem.
Sim.
Cara, a primeiro momento o Gorak dá aquela hesitada, ele vê o Lupus dizendo aquilo e ele não responde, ele só desce. Quando ele tá começando a descer a escada, é o momento que todo mundo percebe que o Gorak tá meio manco. Ele tá sentindo um pouco, depois de toda aquela adrenalina que passou da corrida, ele tá meio manco.
Aí, enquanto o Lopes tá passando, né, ele repara isso e pergunta, não tinha passagem lá em cima?
O Gorak olha pro Lopes e diz o seguinte, possível subir aquela parede. Tentei diversas vezes, não funcionou.
Não, mas tava na cara, né?
Mas você está bem?
Estou firme, minha rainha. Ah, protegerei a qualquer perigo.
Tudo bem. Então vamos prosseguir.
Então bora, bora.
Fico mais tranquilo com o grupo todo junto. Vamos continuar.
O Edriel, ele tá indo ali atrás do Maquidinho, velho. Conforme o anão vai avançando, o Edriel vai indo atrás.
Eita porra.
Eu tô indo, cara, hein?
Vocês se deparam com uma espécie de salão amplo. Mas é totalmente de pedra e parece que foi bem improvisado esse caminho. No que anteriormente parecia ser de um chão bem trabalhado, aí nesse caso ficou apenas como se alguém tivesse aberto um buraco aí de uma forma rápida, tanto que deixou até alguns pedaços de pedra para trás. Algumas pedras bem grandes, inclusive. O chão, que antes era liso e firme, agora começa a ficar um pouco mais lamacento, talvez pela umidade da cachoeira, ou talvez porque foi uma escavação improvisada, a terra tá um pouco úmida, um pouco mais fofa.
A pergunta que eu faço é, tem pegada?
Rola a investigação.
Ah, menos um também, maravilha. 15.
Cara, tem várias pegadas no chão, várias.
Eu vejo aquilo lá, aponto, pessoal, olha, Aí fala meio mais baixo, né, pensando assim, tem bicho, né? Ele aponta assim nas pegadas. Tem pegada. E qual que é o sentido das pegadas?
Na mesma direção que vocês estão indo.
Elas estão apontando pra nossa frente.
São pegadas humanoides?
São pegadas humanoides de pequeno porte. Do tamanho de um halfling, um anão, talvez.
Descalço?
Não. Com botas.
Parece que essas pegadas são recentes. O que diz, Gorak? Você que tá mais acostumado com rastrear coisas aí.
Ô, Júnior, eu analiso. É a mesma coisa que eu vejo?
É a mesma coisa. Aí eu vou considerar a investigação de vocês como uma só, até porque o ideal era só encontrar, já que já foi encontrado, fica fácil de ser detectado por qualquer um.
Ah, tranquilo. É, porque eu digo assim no sentido, eu consigo ver se são botas de armadura pesada, de alguém armadurado? Não, eu não percebo isso. Ou
pela
é impossível de perceber?
Pela profundidade você percebe que é semelhante à pegada que o Mark Jean faz.
Beleza.
Então assim, alguém
tá
que carrega um certo peso.
É, pesado.
Carrega um certo peso.
Beleza. Aí o Gorak olha pro Lupus e diz o seguinte: bem militares, parecem armadurados, diria eu.
Muito estranho. Fiquem alertas.
E junto, hein? E junto. Vou avançar mais um pouco.
Ok.
E eu me reparo também que nossas pegadas também. Nossos passos estão fazendo pegada, né?
Sim, os passos de vocês fazem pegadas. Normalmente.
Cara, o Gorak agora ele tá de mão dada com a Daraelis. Não vai sair de perto dela nem fudeu. Uai, ela é a rainha, pô. Não pode sair mais de perto dela. Não.
Entendi.
Ô, seu Lupert, você acha que tem como dar um jeito de apagar nosso rastro, não?
É. Makedin, são algumas pegadas no meio de tantas outras centenas. Acho que não vai fazer tanta diferença apagar ou não.
Eu fui seguindo, cara. Fui indo. Com aquele mesmo cuidado.
Espera um pouco, Makedin. Os outros estão ficando pra trás.
Meu Deus do céu, mas é um bandido tapado mesmo.
Conforme vocês vão andando, vocês se deparam com uma espécie de um muro e havia ali um portão de pedra que foi destruído bruscamente. Agora só resta parte do muro de pé e os escombros ali no chão.
Esse portão é familiar pra mim?
Cara, só tem os escombros dele.
Tem algum símbolo, alguma runa, alguma coisa assim nele? Ou nos restos dele?
O desenho dele remete a alguma coisa que tem lá embaixo? Ou na perna?
Rola história com vantagem, Makedin.
Eita porra. É menos um de novo, gente. Vamos lá. Deu 16.
É muito parecido com um dos portões internos da forja. Muito parecido. Só que não faz sentido nenhum ele tá aí no meio do nada.
Eu tô aqui lá na cabeça, pessoal. Eu tô achando que essa mulher deu um jeito de trazer minha casa pra cá. Mas, o que o Lupest falou, mudou alguma coisa com o tempo.
Supondo que ela tenha feito isso, ela não fez sozinha, porque é impossível que um ser humano comum consiga mover tanta massa junta de uma vez só.
Lupest, ela não é um ser humano, não.
Duvido que ela tenha feito isso. Um ser humano ou qualquer humanoide normal.
É um demônio!
Para de gritar, homem. Você não vê as pegadas lá atrás, vou ouvir a gente.
Tá certo. Eu vou avançar, Júlio.
O cara quer esconder as pegadas e grita. Vá, toma lá.
Não. O McDean não é parado de exemplar, não, cara. Eu vou chegando até a beirada desse portão. Antes de entrar lá, eu quero ter a visão lá de dentro do que tem por aqui. E eu quero fazer aquela mesma coisa. Eu vou puxar meu símbolo sagrado e vou tentar usar nosso sentido divino mais uma vez, cara.
Enquanto isso, mestre, o Lopes vai verificar esse portão aí, procurando, tipo assim, se ele tem alguma armadilha ou alguma coisa assim, se é seguro passar, entendeu?
Beleza.
Então, pelo meu sentido divino, eu consigo sentir alguma coisa?
Novamente, somente o Adriel.
Tirei 12.
Cara, não parece ter nenhum tipo de armadilha aí. Ou se tinha, já foi pro saco.
Eu passo, cara. Vou atravessar essa merda aí.
É, o Lopo está logo atrás.
E aí, Makedin, mais uma vez, você tem aquela sensação que tem alguma coisa fora do lugar aí. Porque o chão continua o mesmo. Em toda a montanha, em toda a forja de onde você veio, não existe um lugar assim. Tudo lá era bem trabalhado, bem feito, assim como o chão anterior. Então existe uma espécie de distorção aí, onde alguns pedaços da montanha de onde você veio estão presentes, mas é como se eles tivessem sido inseridos à força aí. Essa é a sensação que passa.
Tiro o teste. Se essa mulher conseguiu de uma forma trazer minha casa pra cá, não é com o começo que a gente tem que ficar preocupadão, hein? É com o salão principal. É lá que realmente queria o que ela quer.
Será que o seu coração tem esse poder, Makijin?
Eu não sei. Até onde eu sabia, aquilo lá realmente era a fonte da vida. Pra criar isso aqui, eu não sabia mexer, não. Nem mexer com ele.
É, geralmente nós não mexemos com os nossos corações.
Então tá, né? Eu vou, cara, vou avançar nele. Ah, uma pergunta. Tem alguma coisa nas paredes? Alguma marca de arranhão? Alguma coisa assim, escancarada, sei lá. Algo diferente do que pedra?
Cara, são pedras, mas da forma que você... que elas foram escavadas aí, te dá a sensação que foi de uma forma bem bruta. Então, assim, tem arranhão, as pedras não estão com acabamento liso, entendeu?
Certo.
Foi feito de forma brusca, coisa que normalmente não é feito por anões, tá? Que eles têm todo um cuidado, um trabalho diferenciado no... quando movem com pedra.
Eu tô observando isso aí e vou avançando, cara. Olhando, sempre olhando.
Ok. Vocês fazem uma curva logo depois de passar pelo portão, estava despedaçado, e mais uma vez vocês encontram uma bifurcação no caminho de vocês. À direita, o que parece ser uma espécie de caminho principal, que ele é mais largo, é como se o caminho continuasse. À esquerda é um pequeno e estreito, um estreito caminho que foi feito na pedra, que parece ter sido recente. Ele está com aspecto de ter sido feito mais recentemente do que o caminho principal.
Dúvida, as pegadas vão para qual?
Aí tem pegadas em ambas as direções, mas a maioria vai para o caminho da direita, para o caminho principal.
Oi, pessoal, vamos pelo caminho maior aqui. Se a gente encontrar esses bichos aí, é mais seguro ter espaço para brigar com eles, todo mundo.
Outra coisa, você percebe que no caminho da esquerda tem pegadas que vão e que voltam. No caminho da direita tem pegadas que vêm dele e vão em direção ao caminho da esquerda.
Ou seja, alguém andou naquele corredor, voltou e foi para a direita.
O que dá a entender é que eles vão e voltam para todos os lados.
E alguém volta e vai pra outra direção, né?
Também. Isso.
Beleza.
Passagem. Eu vou pro da direita, cara.
Estamos seguindo o anão.
Você vê uma... Assim que vocês começam a andar, vocês veem uma porta. E que ela foi bloqueada, aparentemente, por dentro. De alguma forma, houve um desmoronamento. E ela está totalmente bloqueada. O que faz um pouco de sentido o motivo deles terem aberto um caminho pelo lado da esquerda. Mas ver como essa porta ficou bloqueada, tinham que dar um jeito de ir por outro lado, talvez.
Beleza. Vou seguir no reto, cara. Vou seguir o caminho. Só passa, observa aquilo lá e vai embora.
Ok. Vai todo mundo com ele? Vão se dividir de novo?
Cara, tô colado na andar aéreo, velho. Não sabe, não.
Tô colado.
Tá, vamos junto.
Aí, velho.
Ok. Então, o corredor continua. Agora ele fica um pouco mais estreito do que o anterior.
Mais estreito pra duas pessoas seguirem ou só uma?
Uma. Apenas uma.
Pariu, hein? Vamos lá, gente, vamos lá.
Aí é fila indiana.
Vou avançando de pouquinho em pouquinho. Pessoal, tá a porta aqui, pessoal.
À esquerda de vocês, Makijin, o seu pior temor se concretiza. A porta do salão principal.
Puta que pariu, velho.
Aos outros que nunca viram essa porta, é algo magnífico. Uma porta de ouro dupla, de aproximadamente uns 2,5 metros de altura, por uns 3 de largura, com entalhos e runas e escritos anões pelo portal, e duas portas também de ouro maciço, com vários desenhos e runas anãs. Né,
pelo... aquela coisa lá, mano, realmente, o que eu faço é largar a marreta assim e cair de joelho, mano. Tipo assim.
Makijin.
Nada é possível.
Homem, que levante, o que aconteceu?
É o salão. Eu não fiz até o salão do peste.
Calma. Tá, você conhece essa porta, é isso que você tá falando?
Ali no peste, é onde o Muradinho se fazia presente na montanha. No salão, na casa, quando você... Ah, a sensação que eu tenho é horrível. Me sinto como se ela tivesse usado minha cara pro pior. Ah, tô com
tá bom, calma. Nós passamos por portas e depois no cenário... não era o que você esperava ver. Talvez seja só uma porta. E se não, a Foge Infinita estiver aí dentro, é o que a gente procura,
é
certo?
Porta. Essa é a porta. Era isso que eu protegia.
Então você tá no lugar certo. Vamos ver o que tá dentro. Vamos proteger. O que são esses inscritos na porta?
Cara, os inscritos ali, eles estão alterados ou são os mesmos que eu conhecia?
São os mesmos que você conhecia. É exatamente a mesma porta.
Celopest, ali em cima se diz pela vida, pela luz e pela forja. É a mesma coisa que é na minha casa. Eu seguro a porta com as duas mãos assim e tento empurrar.
Calma, Maquidin. Pela vida, pela luz?
Pela forja.
Eu me lembro muito bem de... Não acredito que aqui seja sua casa. Você me desculpe. Parece muito uma cópia barata. Porque se você diz pela luz... E ao entrar aqui eu tentei criar luz. Nada... E um efeito contrário aconteceu-se. Então, tome cuidado ao abrir essa porta. Não é sua casa.
Se preparem todos. Puxa a laude.
Essa aqui não é a minha casa.
O Adriel já saca a espada dele ali.
Maquidinho. Na hora que você coloca a mão na porta pra empurrar, você vê que ela tá firmemente selada, cara.
Tá, então, eu consigo ter a mesma sensação que eu tinha quando eu abri a porta. Porque quando, antigamente, quando eu viajava a montanha, quem conseguia abrir a porta era somente eu ou o Rajin, certo? Sim. Então, assim, eu consigo ter aquela sensação que eu tinha quando eu abri a porta. Tinha aquela sensação mágica.
Parcialmente. Agora que você colocou a mão na porta, você percebeu algo que não tinha na original, mas que nessa tem. Ou que talvez tinha e você nunca tinha percebido. Exatamente no meio, onde as duas portas se encontram, um enorme orifício, trinco para a chave, está disposto ali. É uma chave que daria facilmente uns dois palmos da mão do Gorak.
Uma chave?
Chave.
Tá foda. Oh, gente, eu não sabia que tinha a chave onde eu morava, não. Eu nunca vi isso aí. Então, quer abrir? Eu tô empurrando assim com força.
Mais um motivo pra dizer que é uma cópia e não a original.
E não é mesmo, não. Não é. Ele tá em negação, cara. Ele tá completamente, tipo assim, não é isso aqui, não é. Eu vou seguir o caminho, cara. Vambora. Diz que a gente vai achar a chave pra abrir esse trem. Eu não vou fazer minhas orações pra abrir uma porta do diabo.
Ok.
Eu vou seguindo o caminho, cara. Passo pela porta e vou embora.
Vocês veem que o caminho começa a ficar mais largo novamente.
Cabe meu machado nessa fechadura aí?
Como que você quer tentar fazer isso?
Não, quero olhar e ver se cabe. Eu olho pro meu machado, olho pra fechadura, pra fechadura e ver se cabe. Cabe?
Xerox.
Cara, é do tamanho de um machado, mas o seu é um pouco maior. A chave, em teoria, seria do tamanho de um machado mesmo.
Um machado one hand, né?
Isso.
O meu é two handed.
Exatamente.
Então não cabe.
Não, o seu não.
Então esqueci essa zoeira e foda-se. Nem falei pra ninguém, só continuei andando.
Vou seguir o caminho, velho.
Então vai todo mundo continuar atrás do Maquidin. Igual o trenzinho Piuí. Ok.
Bora dar a eles.
E as pegadas na mesma quantidade?
Sim, as pegadas continuam.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima! Tchau, tchau!
Na hora que eu entro no site, é aleatório que aparece para
tá avaliar.
Então, tipo assim, eu mando, outras pessoas vão avaliar o meu, entendeu? E isso é bem positivo, porque desde quando aprovou ontem começou a surgir Pokestop, coisa que faltava bastante aqui, sabe? Porque a galera do Ingress tinha uma treta com a galera do Pokémon, então eles ficavam travando os Pokestops e tudo. Era uma treta lá. Aí agora a galera do Ingress tomou. Provavelmente por aí vai começar a surgir alguns Pokestop também, se a galera daí solicitar, né? Claro.
O Júnior.
Oi.
Sabe do Vitinho?
Não vem hoje não, velho. Pelo menos não por enquanto.
Vitinho tá roubando salgadinho lá e doce na vida.
Deve ter furado o pneu do carro dele. Não tinha um queijo pra fazer de step.
Como assim?
Caramba. Mano, eu tô tentando entender.
Essa piada aí eu não gostei, não.
Até agora, velho. Quer dizer que todo mundo que mora em Minas resolve tudo na base do queijo.
Que foi isso?
Não. O cara, mano, olha pra você ver o nível do camarada que tá zoando Minas. O cara foi numa festa de Halloween.
Nós inventamos o Y, cara.
Cantou sertanejo, velho. O cara tá...
Não, corrigindo, eu fui numa festa de Halloween e faço todas fantasiadas de goiano, né?
Não,
de cantor sertanejo.
E ainda fui pro caminho sem dar a seta, hein?
E adivinha quem mais foi de cantor sertanejo na festa? Todo mundo, velho, porque é goiano.
Até agora eu me pergunto como é que eu não saí com a dupla lá formada.
Claudete e Claudinho. Enfim, aí teve aquele rolê lá que essa semana eu fui atender um paciente meu, né? E coincidentemente ele escuta o Vai com a Tocha.
Como assim, velho?
Sério? Ele não me conhecia. É, sério. Ele não me conhecia, aí ele foi lá, a mãe dele marcou uma consulta pra ele, adolescente. Aí a gente conversando, né, sobre algumas coisas da vida, aí abriu um momento onde a gente tava falando de coisas significativas na vida, aí eu fui passar pra ele alguns exemplos, né, aí eu mencionei o Vai com a Tocha, né, como uma coisa importante na minha vida e tal. Aí falou, o quê? Um podcast?
Aí ele ficou doido.
Aí ele falou, o quê? Um podcast? Um podcast e tal. Ele, caraca, meu irmão escuta isso aí. Ele me indicou, comecei a escutar e tal. Estou curtindo pra caramba.
Que da hora. Massa.
É isso aí. Teve uma vez um churrasco que a gente fez aqui da família, né? Aí o primo da minha mãe, o cidadão, me aparece com... Fígado, velho.
Foi mal. Foi ele que me ligou aqui, velho.
Fígado no churrasco.
É, o cara trouxe fígado, velho, pra comer no churrasco.
Se bem preparado, é tipo assim, congeló cebola e limão, mano, não come muita coisa não, velho.
Não, vai colocar o fígado na grelha, não, velho.
Moço, fígado não presta nem pra ficar no corpo.
Bora, pô.
Bora lá.
Qual é o recado do Jim?
Ele só falou que tá com saudade de vocês e queria estar em casa jogando, mas tá foda. Ele só me ligou pra lembrar que ele recupera.
O cara ligou pro churrasco pra você pra falar isso?
É, não, ele me ligou pra falar que recupera metade do nível dele em magia. Eu tinha esquecido esse ponto.
Cara.
Nossa, porra, fi. Peraí.
Caçou
uma capivara, um barbeiro aqui.
Camelo?
Gigante pousou em cima da gata, velho. Um
barbeiro. Tá zoando? Caralho, perigoso essa porra, hein?
Pior que eu acho que ela não viu ainda. Só tá sentindo o bicho. Eu não sei como é que eu vou fazer pra tirar ele dali sem...
Pega o rodo.
Doença de Chagas do gato mata rapidinho, mano.
Você é doido.
Ele tem 7 vidas, o
se
barbeiro
liga,
tem
manda uma foto aí pra vocês verem.
Caralho, borracha. Uberlândia tem mais barbeiro que Goiânia inteira.
Nossa!
Caralho, mano, cuidado com essa porra, velho.
Pega o bicho aí, velho, com a mão.
Pera aí, já volto.
Pega uma vassoura aí, ó.
Vai dar uma vassourada no gato.
Vassoura, né?
O barbeiro voou, mas eu matei o gato. Pelo menos o barbeiro não mata o gato.
Não, pelo menos o barbeiro saiu de cima dele.
Tá tomando.
Falou um barbeiro, eu achei que o Gustavo tava dirigindo lá perto da casa do
Lula. Essa foi pesada.
Você ser chamado de roda boa.
Não. Essa aí eu não deixava, não, velho. Isso aí é pior que zoar a mãe.
Não, deixa ele.
Caralho.
Eu queria perder a oportunidade.
Pera aí, rapidão.
Pronto, voltei, foi mal.
O Baradio saiu. Deu a saidinha.
Pousou um barbeiro na cerveja dele agora.
Não, cara, pior que essa.
Caralho, tá lá também, Gustavo? Caralho.
Pior que essa gata aqui é a arisca que a gente pegou da rua, entendeu? Ela não. Ela só é acostumada com a minha mulher, com mais ninguém, cara. Eu cheguei perto dela com o chinelo, coitado, já saiu correndo.
Conseguiu matar o bicho?
Eu não mato, não. O bicho grudou no meu chinelo.
O gato ou o Barbie?
Ele grudou no meu chinelo, eu joguei ele lá pra fora.
O chinelo ou o Barbie?
Boa.
Os dois.
Jogou o chinelo fora e tacou.
Jogou o chinelo lá fora.
Mentira. Não, zoeira, pô. Foi só o bicho mesmo.
Tá bom. Beleza, vamos continuar então.
E aí?
E aí?
Ah, vai tomar no cu, mano.
Ó o cara aí.
Que isso, cara? Que é a piada agora? Virou piada agora?
Olha o cara aí.
Não, acho que eu não vou poder jogar, não. Vou ficar só ouvindo vocês.
Que
beleza?
Que faz o seguinte, cara. Então. Se você quer ficar só ouvindo, escuta o podcast. Vai tomar no cu.
Caralho!
Eu vou ficar aqui com os caras, velho. Eu vou poder me bloquear.
Eu não tenho poder de quê?
É, vou falar com vocês.
Tu tá no celular, é isso?
Tô não, eu já cheguei em casa.
Então vamos jogar, porra. Você é doido.
O que acontece? A gente vai fazer a pausa agora, porque já tá dando as 2 horas aí de gravação. E depois da pausa, se quiser voltar, não tem. Se quiser participar, ainda dá certo.
Cara, vocês querem jogar com o Dudim bêbado? Você tem certeza?
Mas é a melhor.
O cara joga
existe,
comigo,
cara.
Toda semana, velho.
É, o barato.
Ele ganha o Dudim interpretando, velho.
Beleza, então.
Ó, oh, dragão branco.
Se dormir, eu vou ligar, hein?
Oi?
Se dormir, eu vou ligar.
Eu?
Eu.
Meu amigo, vai abrir outra cerveja ali pra jogar calibrado, então.
Tá bom. Vou parar a gravação aqui e 10 minutos a gente volta, beleza?
Beleza.
Só dá uma...
Vou entrar no roubo.
Já volto.